Olá, amigos. Pense nisso. Todo mundo, ou se não todo mundo, pelo menos uma boa parte do mundo, anda correndo atrás daquilo que a gente chama de felicidade. Ou seja, todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ter essa alegria. Todo mundo foca a vida exatamente nessa tal felicidade que muitas vezes as pessoas nem mesmo sabem o que isso vem a ser, o que é de fato ser feliz. Bom, a Bíblia fala sobre isso. O Salmo número 1, ele diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado aí dá para a gente traduzir por feliz é o homem. O homem feliz, biblicamente, ele faz coisas e deixa de fazer coisas e colhe resultados. Se não, vejamos. Diz esse texto que esse homem feliz, três coisas ele não faz. Primeira delas, ele não anda no conselho dos ímpios. Diz a Bíblia que o homem feliz, ele não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, ele não se rende às influências do ímpio. Ele não entrega a sua mente. Ele não se curva diante da dúvida. Pelo contrário, ele vence a dúvida sabendo que Deus é o seu tudo. Deus é exatamente o foco da sua vida. Segundo lugar, a Bíblia diz que o homem feliz, ele também tem outra coisa que ele não faz. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Caminho nos remete à ideia da estrutura, da formatação. Muitas vezes, a intenção do maligno é exatamente conquistar as nossas atitudes, ou seja, a intenção do inferno é nos levar a andar nesse caminho, nessa estrutura maligna. Ou seja, a nossa ação, o modo de nós agirmos com a família, na vida profissional, dentro da nossa ética e tantas outras coisas que dizem respeito à nossa vida, caem dentro desse formato que o maligno tenta colocar para nós, que é, na verdade, o caminho dos pecadores. Mas tem outra coisa também que o homem feliz não faz. Diz a Bíblia que ele não se assenta na roda dos escarnecedores. O que é se assentar à roda dos escarnecedores? Pense você se assentando com pessoas para bater um papo, para comer um churrasco, para almoçar, para jantar. O que é isso? Isso é exatamente a comunhão. Ou seja, ele não permite que os seus relacionamentos sejam conquistados pelos escarnecedores, que são exatamente aqueles que não querem absolutamente nada com o reino de Deus, aqueles que escarnecem do caminho do Senhor. Veja bem, queridos, pensa bem nisso. São três coisas que nós, para sermos felizes, não devemos fazer, que é não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Todavia, esse homem feliz, ele deixa de fazer coisas, mas ele também faz coisas. Diz o versículo número 2, ele fala assim: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tem duas coisas que o homem feliz sempre faz. Primeira delas, ele tem um prazer imenso na palavra de Deus. Ele tem um prazer, um regozijo de se relacionar com Deus. O seu interesse está voltado para as coisas espirituais. O homem feliz, ele se volta para as coisas espirituais, para a palavra de Deus. E aqui diz também que além de ter prazer nisso, ou seja, não é nada forçado, não é nada empurrado, é algo prazeroso. Ele também medita, ele trabalha a sua mente a fim de que ela não fique vulnerável. Sua cabeça não fica vazia, ele enche a cabeça com a palavra de Deus. Agora, tem outro lado muito interessante, é que deixar de fazer coisas e fazer coisas nesse caminho aqui da felicidade proposta pelo Salmo 1, ele vai produzir na nossa vida os resultados das nossas ações e também de deixarmos de agir conforme aquilo que Deus não quer. Em primeiro lugar, diz o versículo número 3, que esse homem, por não fazer e por fazer, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. A Bíblia diz que ele é cheio do Espírito. Ser plantado junto à corrente de águas permite que a árvore enfrente o tempo da escassez de chuva, a seca de estio. Quando não chove, ele não vai murchar. Por que que ele não murcha? Porque ele está plantado junto aos ribeiros, ele está plantado junto das fontes das águas. Essa é uma figura do Espírito. Nós, quando estamos juntos de Deus, tendo prazer nele, buscando as coisas de Deus, o Espírito Santo vai fluir em nós. Mas não é só isso que acontece, não. No versículo número 3, também diz a Bíblia que ele dá o seu fruto. Ele frutifica, ele não é simplesmente um consumidor da vida. Ele é produtivo. Não existe nada que possa alegrar mais o coração da gente do que a gente ver o resultado da nossa própria vida. Aquilo que deixamos de fazer e aquilo que fazemos vai dar resultado. Ou seja, nós vamos dar muitos frutos. Mas tem ainda um terceiro ponto aqui muito importante. Diz que ele dá esse fruto no seu devido tempo. Ele não se desespera. Ele consegue vencer o tempo. Ele consegue vencer o tempo da espera, que é o tempo mais doloroso. Ele sabe que a frutificação vai chegar. Ele reconhece o seu tempo. Ele dá fruto. Sim, claro que dá fruto. Mas ele dá fruto no seu devido tempo. Por isso, diz ainda o versículo número 3, que a sua folhagem, ela não murcha. O que é não murchar a folhagem? É permanecer estável na fé. As folhas não murcham, ele não se abala com calor, ele não vive de altos e baixos, ele é curado emocionalmente, porque ele medita na palavra e ele é usado para curar as pessoas. Porque diz Apocalipse, no capítulo 22:2, que no meio da sua praça, ou seja, no meio da Nova Jerusalém, há, e de uma margem à outra do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Todavia, as folhas da árvore são para a cura dos povos. Ou seja, folha é símbolo de cura. Por isso diz o texto no Salmo número 1, no verso número 3, que é a sua folhagem não murcha. Ele é curado e ele também ele é um agente de cura. Evidentemente, no versículo seguinte, a Bíblia só pode dizer que tudo quanto ele fizer vai dar resultado. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele vai ter sucesso na sua jornada. Que coisa tremenda, que promessa tremenda. Eu quero que Deus te abençoe grandemente com essa palavra. Pense nisso e que a graça do Senhor possa dominar por completo todo o seu ser.